história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 30 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Cafelândia e Pato Bragado abrem hoje as quartas de final da Copa do Brasil. 5 jogos movimentam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil, entre eles Corinthians e Palmeiras. Grêmio bate o Fortaleza e volta a vencer após 4 jogos no Brasileirão.
Michael Bicker.
Iniciado o recolhimento de galhos e entulhos no distrito de Margarida. A audiência pública amanhã vai discutir a revitalização da Avenida Maripá. DENIT entrega projeto para a construção de passarela no 63, próximo a Frimeza e Açouro.
Carla Escher.
Estado retoma vacinação nas escolas e reforça a importância da carteirinha em dia. Perto do fim, pesquisa do perfil socioeconômico dos paranaenses chega a 81 cidades.
Regis Guerreiro.
Governo estuda acabar com a exigência de aulas para a carteira de habilitação. Criada a Associação Amigos do Handebol em Marechal Cândido Rondon. Encontro sugeriu também a criação de um museu do esporte rondonense.
Gladstone Pacheco.
Deputado Zeca Dirceu pede impugnação da eleição do PT no Paraná. Conab revela índice de colheita do milho safrinha nos principais estados. Paraná praticamente concluiu a colheita da segunda safra.
E ainda, mulher é ferida por bala perdida em Palotina. Motorista é preso por embriaguez após acidente em Toledo. Polo de Educação à Distância do IFPR realiza a formatura hoje em Marechal Rondon. Polícia Federal apreende 800 quilos de maconha no interior de Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 30 mês de julho. E abrindo a edição desta quarta-feira, vamos às previsões da meteorologia com ele, Adriel Marcelo, o homem do tempo. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Estamos aqui com a previsão do tempo. As informações são do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Começamos com Marechal Rondon. Hoje, quarta-feira, meio de semana, a temperatura neste momento é de 17 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, com a umidade relativa do ar em 54%. A máxima hoje pode chegar em 21 graus e tivemos a mínima de 7 graus. Céu claro e realmente está assim, aquele céu azul lindo, céu de brigadeiro. Para amanhã, quinta, também céu claro, com a máxima de 23 e a mínima subindo um pouco, tá? 12 graus a mínima para amanhã, quinta-feira. Sexta e sábado continuamos com céu claro e ainda, segundo o CIMEPAR, continua o gráfico mostrando chuva para domingo. Chuva para o domingo ou pancadas de chuvas localizadas no domingo, a probabilidade está em 98%. João Marcos Gomes, segue contigo.
Setor policial de Palotina investiga um caso de bala perdida que fez vítima uma mulher. Ela caminhava em uma rua no bairro Pôr do Sol quando ocorreu um disparo e o projétil atingiu seu pé. Foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. Polícia foi acionada, iniciou os procedimentos para tentar identificar a origem do disparo. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas. De outra parte, uma prisão por embriaguez ao volante após um acidente de trânsito foi realizada pela Polícia Militar de Toledo por volta das 18 horas e 15 minutos de ontem. O acidente ocorreu no entroncamento das ruas Crisiumal e Augusto Formigueri, no Jardim La Salle, e envolveu um Honda City e uma caminhonete Chevrolet D20. Apesar da colisão ter sido forte e os danos materiais no carro serem de grande monta, ninguém resultou com ferimentos. Os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro e um deles, o condutor da caminhonete, que havia consumido bebida alcoólica, acabou preso e conduzido até a Delegacia de Polícia de Toledo. E hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou nova operação contra o tráfico de drogas. Mandados foram cumpridos na região, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Pitia, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, com atuação nos estados do Paraná e São Paulo. As investigações conduzidas ao longo de um ano revelaram um grupo criminoso fortemente estruturado, com base operacional na região de fronteira e responsável por abastecer grandes centros urbanos dominados por organizações criminosas com atuação nacional, especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na fase investigativa, foram apreendidas cerca de 6 toneladas de entorpecentes, entre cocaína e maconha, além de armamentos de uso restrito, incluindo fuzis calibre 5.56, revólveres e pistolas. O armamento seria destinado a organizações criminosas desses estados. A apuração também revelou a existência de um esquema paralelo de lavagem de dinheiro, com a utilização de empresas de fachada e transações imobiliárias para ocultar valores provenientes do tráfico. As ações desta quarta-feira ocorrem simultaneamente em 10 cidades, com o cumprimento de 14 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual de Cascavel. Aqui no Paraná, além de Cascavel, mandados foram cumpridos em Icaraíma, Douradina, Santa Helena, Foz do Iguaçu e Xambrê. Em São Paulo, nas cidades de Itaiúva, Matão e Campinas. O nome da operação remete a Pitia, sacerdotisa grega consultada por líderes antes das decisões estratégicas, simbolizando o papel da inteligência policial na antecipação e no enfrentamento da criminalidade organizada.
Claudinei, aqui em Marechal Cândido Rondon, um caso de desacato na UPA. O que na verdade aconteceu? Conta pra gente.
Pois é, João. Recentemente tivemos uma situação semelhante na farmácia básica. Ontem, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer na UPA. A informação era de que um indivíduo com um comportamento agressivo estava desacatando os funcionários. O médico plantonista relatou que um paciente foi até a unidade solicitando a prorrogação de um atestado médico. Porém, o profissional orientou a procurar um médico responsável pelo atendimento inicial, conforme protocolo da unidade. Insatisfeito, o paciente ficou nervoso e deu um soco na proteção que fica em frente às atendentes e jogou os objetos da mesa da recepção no chão. Quando o médico foi até a recepção para chamar o outro paciente, o autor começou a instigá-lo para entrar em luta corporal, dizendo: "Vem pra cima!" e ofendeu o profissional com palavras de baixo calão. Quando a equipe chegou na UPA, o autor já havia se evadido.
Duas grandes apreensões de maconha foram registradas nesta terça-feira no oeste do Paraná. Uma delas totalizou cerca de 800 quilos da droga, cuja apreensão aconteceu no distrito de Subsede, em Santa Helena. Uma equipe da Polícia Federal realizava patrulhamento ostensivo por volta das 14 horas e 15 minutos, quando percebeu a movimentação de um Fiat Strada em área próxima à Mata Ciliar. Na tentativa de abordagem, motorista fugiu e abandonou o veículo carregado com a droga. Buscas foram feitas na região, mas ele não foi localizado. Veículo e a maconha foram levados à Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis. Por outro lado, dois homens foram presos na tarde desta terça-feira, durante uma operação conjunta das forças de segurança na região de fronteira em Foz do Iguaçu. As equipes localizaram e apreenderam 732 quilos de maconha às margens do Rio Paraná, em uma área conhecida como Porto do Queijo. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Fronteira, Polícia Federal, Polícia Civil e outras instituições que atuam na Operação Protetor de Fronteiras e Divisas. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,75%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,610. O dólar para venda, R$ 5,611.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias deste 30 de julho, ano de 2025. E a coordenação do Ensino e Educação à Distância do Instituto Federal do Paraná confirmou presença na cerimônia de formatura dos estudantes dos cursos técnicos em Logística, Meio Ambiente e Agente Comunitário de Saúde, ofertados pelo Polo de Educação à Distância de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, sob coordenação do professor Mário Sérgio Silva. O evento será realizado nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no auditório da Câmara de Vereadores, e marcará um momento de celebração, conquista e reconhecimento pelo esforço dos formandos que concluíram mais uma importante etapa em sua trajetória educacional. Cerimônia contará com a presença da direção da IFPR e do reitor da instituição. Convênio entre IFPR e o município já ultrapassa 20 anos e será a primeira formatura deste porte realizada em Marechal Cândido Rondon. Com o retorno dos estudantes às salas de aula das redes pública e privada de ensino, o governo do estado reforça que a vacinação no ambiente escolar, iniciada em abril deste ano, continua. Quem aborda este assunto é Carla Escher.
A força-tarefa, por meio de um trabalho conjunto entre as Secretarias da Educação e da Saúde, tem por finalidade atualizar as carteiras de vacinação dos alunos e reforçar a proteção contra diversas doenças. A meta é atingir as coberturas vacinais para influenza, febre amarela e Covid-19, e ainda o resgate para a vacina HPV. Os alunos também poderão atualizar outras vacinas, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite e DTP. Desde o início da ação, foram aplicadas 126.844 doses de imunizantes e avaliadas 246.530 carteirinhas de vacinação, sendo 1.090 em unidades da rede estadual e 85 na rede privada.
De outra parte, o IPARDES está perto de concluir a maior pesquisa domiciliar já feita por um governo estadual no Brasil. Como está transcorrendo esse trabalho, Carla?
A pesquisa por amostra de domicílios do Paraná já alcançou 93% da meta de entrevistas, João. Nesta semana, os pesquisadores estão em campo em 81 municípios. Desde março, mais de 280 cidades já receberam os agentes da pesquisa, que ouvem a população sobre temas como moradia, renda, escolaridade, emprego, alimentação e hábitos das famílias. A meta é alcançar 60 mil domicílios em 361 municípios paranaenses. O trabalho deve ser finalizado em agosto. Os primeiros resultados devem ser divulgados em 2025 em formato digital no site do IPARDES. A plataforma vai reunir os dados em painéis gráficos e relatórios. A amostragem do levantamento é 3 vezes maior que a da Pesquisa Nacional do IBGE, que cobre cerca de 20 mil lares no Paraná. De acordo com o presidente do IPARDES, Jorge Calado, a PADPR tem como objetivo levantar informações sociais e econômicas que servirão de base para orientar ações do próprio Estado.
A pesquisa de amostragem domiciliar realizada pelo IPARDES em 60 mil domicílios do Estado do Paraná tem entre os seus objetivos levantar informações sociais e econômicas na área de moradia, educação, emprego, renda e segurança alimentar. Estas informações são de vital importância para o monitoramento das políticas públicas vigentes e a formulação de novas políticas, caso sejam necessárias.
O governo estuda acabar com a exigência de aulas para a carteira de habilitação. Por que isso? Qual a justificativa, Regis Guerreiro? Conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Alegando que se trata de algo caro, trabalhoso e demorado tirar a licença de motorista no Brasil hoje, o governo federal estuda uma fórmula para baratear e reduzir a burocracia para a obtenção da carteira de motorista. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governo Lula pretende reduzir a burocracia para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Entre elas, acabar com a obrigatoriedade do candidato passar por autoescola. São coisas, segundo ele, que impedem as pessoas de ter a carteira de habilitação. Por isso, o Ministério dos Transportes defende um projeto transformador a fim de baratear a carteira de motorista à luz da experiência internacional, pois há muitos países em que é muito mais barato do que aqui no Brasil. Ainda de acordo com o ministro Renan Filho, atualmente o custo para a emissão da carteira de motorista é entre R$3 e R$4 mil, valor próximo ao preço de uma motocicleta usada. Esse custo, defende o ministro, poderia ser reduzido em mais de 80% com a retirada da obrigatoriedade de o condutor fazer aulas de direção e de conduta no trânsito em autoescolas e centros de formação de condutores, entre outras burocracias não citadas por ele. O estudo para a implementação da mudança já foi concluído pelo Ministério dos Transportes e agora será avaliado pelo presidente da República. As provas teórica e prática para a aprovação do condutor continuam, mas o candidato poderá estudar pela internet com um familiar ou em oficinas populares. Isso também ajuda o país de maneira geral, porque fomenta o setor produtivo, facilita a empregabilidade, defende o ministro Renan Filho. A expectativa do governo é reduzir a quantidade de pessoas na irregularidade dirigindo sem carteira de motorista e diminuir a idade média em que o cidadão obtém a sua CNH. De acordo com o ministro Renan Filho, a medida não exige aprovação do Congresso Nacional, apenas a regulamentação pelo presidente da República.
Regis, voltando às coisas locais. Por ocasião dos festejos dos 65 anos do município de Marechal Cândido Rondon, Expo Rondon, Festa Nacional do Boi no Rolete, eventos paralelos trouxeram visitantes de diversas regiões do país em encontros paralelos no final da última semana. Que programações foram realizadas?
Pois bem, João Marcos, de fato, muita gente de fora circulou por aqui durante a festa do município. No sábado, por exemplo, na Associação da União Oeste, no bairro Ana Paula, aconteceu o tradicional encontro da Turma da Saudade, reunindo rondonenses de hoje e do passado. O encontro reuniu mais de 130 pessoas das mais diversas regiões do Brasil. Também no sábado começou a programação do evento denominado Encontro do Handebol Professor Paulo Pérez Pérez, visando homenagear o precursor Professor Paulo, ícone do handebol e que formou gerações com disciplina, amizade e paixão pelas quadras. O encontro reuniu ex-atletas, professores e apaixonados do esporte. A esposa Regina e a filha Gitana receberam a homenagem prestada pelo grupo Amigos do Handebol de Marechal Cândido Rondon. Houve jogo, reencontro e muita emoção envolvendo muitos personagens que viveram e construíram o auge do handebol no município nos anos 70, 80 e 90. O encontro atraiu ex-atletas, dirigentes e convidados de cidades como Maringá, Toledo, Mercedes e Foz do Iguaçu. Momento marcante foi a entrega às mãos do presidente da Câmara, vereador Valdir Saxer, e do secretário de Esportes, Claudinei Mainardes, da proposição para a criação do Museu do Esporte e de uma galeria de personalidades esportivas, conforme destaca um dos envolvidos na organização, Lair José Berch.
Neste último sábado, realizamos o encontro do handebol, onde reunimos cerca de 80 simpatizantes, atletas, ex-atletas, dirigentes, pessoas representativas do handebol paranaense. Aproveitamos e homenageamos este baluarte do esporte de Marechal Rondon, símbolo do handebol, professor Paulo Pérez Pérez, através da presença de sua família, e também homenageamos ao professor João Marim Mecchia, que é considerado o pai do handebol aqui no Paraná. No momento do evento, aproveitamos e fizemos alguns pleitos, algumas proposições com a presença do presidente da Câmara, do representante do Executivo Municipal, secretário de Esportes, onde a gente sugere a criação de um Museu do Esporte. O museu para atender a toda a história do esporte rondonense, registrar a memória. Nós não possuímos isto hoje aqui em Marechal Rondon e fazer um registro da memória, da história, através de registros fotográficos, vídeos, troféus, súmulas, com também as pessoas homenageadas no transcorrer desses 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Temos histórias magníficas no futebol de campo, no futsal, no ciclismo, no judô, no basquetebol, no voleibol, no handebol. Portanto, precisamos de um espaço para um museu do esporte. E também aproveitamos o ensejo para anunciar oficialmente a criação da nossa associação. Nós já fizemos 3 eventos similares nos últimos 5 anos, mas sempre de forma informal. A partir deste ano, vamos instituir e institucionalizar a Associação Amigos do Handebol. Inclusive, em homenagem ao ex-atleta que tinha o sonho de ter esta associação, Eloy Dreia. Um grande evento, ganhou o esporte de Marechal Rondon e com isso deixamos mais um registro para a história.
O documento assinado por ícones como Anneli Dickel, Adolfo Doiner, Carmen Brandel, Cleonice Alves, Ivete Shornack, Jorge Ren, Lair José Berch e Willi Tirlen defende a valorização da memória esportiva rondonense, que é rica e acumula conquistas e nomes marcantes, como Paulo Pérez Pérez, Eloy Dreyer e Araldo Hauptmann, dentre muitos outros.
E vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E depois de um período paralisado, Troféu Difusora está de volta nesta quarta-feira com o início das quartas de final. Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Já estava dando saudades, né? Mas hoje o Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal está de volta com o confronto em Cafelândia. A partir das 8h30 da noite, o início da fase quartas de final, Cafelândia recebe Pato Bragado. Lembrando que na primeira fase, Cafelândia terminou na quarta colocação no Grupo B. Por sua vez, Pato Bragado foi o líder do Grupo A. Aliás, Pato, que é o único time que está 100% na competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Nas quartas de final, assim como será na semifinal, João Marcos, o regulamento prevê que quem vencer o jogo de ida, ou seja, por exemplo, se Cafelândia vencer hoje, joga pelo empate na volta para avançar a semifinal da competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná e assim vice-versa. Neste ano nós não teremos pênaltis para decidir quem avança à próxima fase. As quartas de final têm sequência amanhã com o jogo entre São José das Palmeiras e Quatro Pontos. Na semana que vem se enfrentam também pelos confrontos de ida Assis Chateaubriand e Nova Santa Rosa, além de Maripá e Entre Rios do Oeste.
Ainda falando em mata-mata, começou ontem oitavas de final da Copa do Brasil. E hoje, mais 5 jogos importantes movimentam a maior competição de clubes do país. É isso, Guilherme?
Oitavas de final da Copa do Brasil, João, que começou ontem, não é? O Botafogo em casa venceu o Bragantino pelo marcador de 2-0. Aliás, o Bragantino que nos últimos jogos não vem tendo uma boa atuação. Até acompanhei o jogo, parece que nada tá dando certo. Quando a fase é ruim do time, definitivamente a coisa não rola, né? Nesta quarta-feira, então, serão 5 jogos movimentando a maior competição de clubes do país. Confronto gira nas oitavas de final da Copa do Brasil. 7h no Rei Pelé, CSA e Vasco da Gama. Às 7h30, o Cruzeiro recebe o CRB no Mineirão. Neste mesmo horário, tem Bahia e Retrô na Arena Fonte Nova. Já às 9h30 da noite, no Beira-Rio, se enfrentam Internacional e Fluminense. Em Itaquera, o grande jogo, Corinthians e Palmeiras, o derby, o clássico paulista, jogo de ida nas oitavas de final. Esse sim, João Marcos, vai sair fumaça.
E para fechar, Guilherme Reis, o Grêmio bateu o Fortaleza e voltou a vencer após 4 jogos no Brasileirão.
Pois é, nessa terça-feira, pela 14ª rodada no Brasileirão, o Grêmio recebeu o Fortaleza na Arena e venceu por 2-1. Os gols dos mandantes foram marcados por Martin Braithwaite 2 vezes, enquanto Daverson diminuiu. Com resultado positivo, o Grêmio voltou a triunfar após 4 jogos no Brasileirão. Assim, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes alcançou 20 pontos na 14ª colocação. O Fortaleza, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time desperdiçou a chance de escapar da zona de rebaixamento e continuou em 18º lugar com 14 pontos somados. Grêmio e Fortaleza voltam a campo no próximo final de semana.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, caiu um pouquinho, 0,86%. Está sendo comercializado em R$ 116. O milho saca 60 quilos também recuou, menos 1,98%. Está sendo comercializado em R$ 50. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 30 mês de julho. E o interior de Marechal Rondon recebe cronograma de recolhimento de galhos e entulhos. Quais distritos serão atendidos, Michael Bicker? Boa tarde.
É Margarida. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Teve início ontem, né, essa operação de recolhimento de galhos, entulhos e materiais inservíveis no distrito de Margarida. A ação faz parte de um cronograma anual e é desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. Quem conversa com a gente é o titular da pasta, Marcial Escher. Boa tarde.
Boa tarde, Mike. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Estamos passando aqui para falar referente à recolha de galhos e entulhos, que está acontecendo desde ontem no distrito de Margarida. Pedimos à população colocar seus materiais devidamente separados em cima da calçada. Os materiais que podem ser descartados são os galhos, são os entulhos e os materiais inservíveis. Após isso, no dia 4 de agosto, na segunda-feira, dará continuidade nos trabalhos lá no distrito de São Roque.
Maico, e amanhã tem audiência pública em Marechal Cândido Rondon. Qual será a pauta?
A pauta, João Marcos, é o projeto de revitalização da Avenida Maripá. A Secretaria de Planejamento é quem conduz isso e convida a população para audiência pública amanhã, 19 horas, no auditório da Semacar. A proposta é o quê? Apresentar e debater com a comunidade as propostas de melhorias voltadas à infraestrutura urbana, à mobilidade, segurança viária e qualidade de vida ao longo desse trecho da avenida, tá? Entre a rotatória das Bandeiras e a Rua Ceará, que é aquela rua que vira para Parque de Exposições. Serão detalhadas ações como construção de calçadas seguras e acessíveis para promover inclusão e conforto aos pedestres, implantação de estrutura exclusiva para ciclistas, incentivando o transporte sustentável e adequação do leito carroçável com recape asfáltico para proporcionar maior fluidez no trânsito. Na audiência de amanhã, também serão apresentados os projetos de drenagem com foco na melhoria do escoamento das águas pluviais, de sinalização viária, horizontal e vertical moderna, de paisagismo, que prevê o plantio de árvores e vegetação adaptada ao clima local, além da criação de canteiros e áreas verdes, de modernização de iluminação pública com sistemas mais eficientes e sustentáveis, de implantação de mobiliário urbano com instalação de bancos, lixeiras, bicicletários e outros elementos que irão tornar a avenida mais funcional e agradável. A administração municipal reforça, então, amanhã às 19 horas, no auditório da Semacar, discutir sobre a revitalização da Avenida Maripá, João.
E existe uma demanda de muitos anos, desde a duplicação da BR-163, especialmente no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, da construção de uma passarela na região da Frimeza e da Soouro. Alguma novidade sobre esta solicitação, Michael?
Tem novidade sim, João. Inclusive, durante a Expo Rondon, né, o prefeito Adriano Bax visitou o estande da Rádio Difusora do Paraná e, na presença do superintendente do DENIT aqui no Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior, anunciou a construção de uma passarela na BR-163, perímetro urbano, aqui na região da Frimeza, da Soro da Libra, para atender principalmente os moradores do São Francisco que trabalham nessas indústrias, especificamente aqui na Frimeza, que eles precisam cruzar a rodovia, né? É uma demanda bastante antiga, João Marcos. E agora o DENIT veio com o projeto pronto já, preparado para que o governo Bax e Sar possa agora correr atrás de recursos para viabilização dessa obra. Quem confirma esse anúncio é o superintendente do DENIT no Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior.
E uma das solicitações que foram feitas era uma passarela que fica no quilômetro 294, ali, entre a Frimeza e a Soro. Né? Então, eles falaram só, foi feita uma passarela, mas ela não estava no local adequado onde tinha o maior movimento de pedestres. E daí o pessoal sempre... Infelizmente temos notícias tristes de atropelamentos, né, acidentes, e a gente ficou sensibilizado, escutou a realidade aqui da comunidade, e daí nós decidimos fazer da seguinte maneira: como nós não tínhamos planejado essa passarela, que é um fator novo. Disse, prefeito, nós temos como desenvolver aqui pelo DENIT, dentro das normas, vamos fazer um caminho contrário, vamos tentar nós fazermos um projeto, atualizarmos um orçamento, nós encaminhamos ao município. Eu entrego para vocês o projeto devidamente adequado, o orçamento, e vocês podem buscar recursos, tanto junto ao governo federal, como recursos próprios, como do governo estadual. Vocês vão ter mais, uma amplitude maior. Estou entregando esse projeto ao prefeito e eles poderão executar, né, essa obra aí, que é um anseio da comunidade, é uma necessidade da rodovia, né, porque ali é uma área já urbanizada, né, trabalhadores cruzando diariamente. Então, prefeito, a gente traz para vocês aqui em primeira mão, lhe entregando, né, que esse projeto está pronto, minha equipe se esforçou. Quando da última visita eles até me entregaram o convite a essa festa, eu falei assim, eu vou, mas eu vou de uma maneira especial, eu não vou lá para entregar somente como superintendente. Eu falei assim, olha, eu queria ir para conhecer essa cidade que eu ouvi falar tão bem, eu tenho conhecidos, moradores daqui que eu ouvi falar tão bem. Eu falei assim, eu trouxe meus dois filhos adolescentes, os dois estão comigo aqui. Eu falei assim, eu quero ir como cidadão. E se eu puder entregar esse documento oficial, né, ao prefeito e com minha família junto, eu vou ter uma grande satisfação para vocês. E é o que está acontecendo aí, estou anunciando em primeira mão aqui com vocês.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 30, mês de julho. Deputado Zeca Dirceu pede impugnação da eleição do PT no Paraná. O que está motivando esta decisão, Gladstone Pacheco? Conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. Uma pessoa morta apareceu na lista de votantes. A matéria completa. A coordenação da chapa O PT Mais Perto de Você, do deputado federal Zeca Dirceu, que disputou a eleição para a presidência estadual do PT do Paraná, protocolou nesta terça-feira mais um pedido de impugnação da eleição do segundo turno realizada domingo. Segundo a denúncia, amigos, um filiado morto constou como votante em uma urna na cidade de Mandaguari. O deputado Arilson Chiorato, que venceu a eleição, limitou-se a dizer que o partido tem suas instâncias e vai decidir sobre as impugnações. A denúncia diz que o filiado Adão de Lima, segundo consta, a base de dados da Receita Federal, consta como falecido desde o ano de 2023. Apesar disso, afirma a assessoria de Zeca Dirceu, seu nome aparece como ativo na lista de presença da eleição municipal e, mais grave, com assinatura registrada no caderno de votação. O voto foi computado normalmente, diz a denúncia. A chapa verificou o CPF e o RG do morto. Segundo o grupo de Zeca Dirceu, a denúncia levanta suspeita de falsificação de assinatura e fraude material no processo eleitoral partidário. O pedido de anulação da votação em Mandaguari foi encaminhado à Comissão Executiva Estadual do PT Paranaense, com cópia à Secretaria Nacional de Organização, com base na infração ao regulamento eleitoral e nos precedentes da própria Câmara de Recursos do Partido, que em decisões recentes anulou eleições em municípios com situações semelhantes. A coordenação da chapa de Zeca Dirceu afirma já ter formalizado mais de uma dezena de pedidos de impugnação de urnas no Paraná, com base em irregularidades supostamente graves.
Saindo da política, vamos ao agronegócio. Colheita da segunda safra de milho 2024-2025 atinge média de 55% da área cultivada no Brasil, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E aqui no Paraná, como é que está a colheita, Gladstone Pacheco?
Aqui no Paraná, João Marcos, praticamente já foi concluído o processo de colheita do milho segunda safra. O ritmo nacional é semelhante ao da média dos últimos 5 anos, mas ainda apresenta atrasos em regiões estratégicas. Mato Grosso, o maior produtor nacional, já colheu 90,37% de sua área, embora esteja quase 9 pontos percentuais atrás do desempenho registrado no mesmo período do ano passado.
No estado, as regiões do Médio Norte e Nordeste lideram os trabalhos com índices acima de 95%, enquanto o Sudeste e Oeste apresentam os menores avanços, de 71,87% e 82,80%. Apesar do ritmo mais lento, Mato Grosso deve superar 50 milhões de toneladas de milho nesta safra. Nos demais estados, o cenário é heterogêneo. O Paraná concluiu praticamente toda a colheita, enquanto o Mato Grosso do Sul já passa de 65%. Goiás, Minas Gerais e São Paulo apresentam índices modestos, entre 40% e 60%, reflexo de atrasos do plantio e ciclos vegetativos mais longos. A produção nacional de milho deve chegar a 128 milhões de toneladas, alta de 11% em relação ao ciclo anterior. Enquanto o milho avança, a colheita do algodão ainda está no início. Apenas 0,4% da área cultivada no país foi colhida, segundo a Conab. Em Mato Grosso, responsável por mais de 60% da produção nacional, o índice chega a 9,75%, bem abaixo dos 23,73% registrados no mesmo período do ano passado. O avanço está concentrado no Médio Norte, onde pouco mais de 30% da área foi colhida, enquanto outras regiões não alcançaram 1%. O quadro indica que a maior parte do milho será colhida em agosto, enquanto o algodão deve ganhar ritmo nas próximas semanas, exigindo logística intensa para evitar gargalos no escoamento da produção. Os trabalhos de colheita avançam em bom ritmo e a produtividade permanece alta, fortalecendo as projeções de uma safra recorde de milho safrinha em 2025.
Um crime chocou a cidade de Salto del Guairá, do Paraguai. Uma mulher, que estava desaparecida, foi encontrada morta enterrada no quintal de casa. O caso aconteceu no bairro Gemiza. Foi descoberto nesta terça-feira e o companheiro da vítima foi preso. A mulher estava desaparecida desde o dia 7 de julho, quando vizinhos deram por falta dela e acionaram Polícia Nacional, que passou a investigar o caso. Inicialmente, o companheiro da mulher relatou à polícia que ele teria ido de ônibus para a região do Chaco. A investigação, entretanto, revelou a história real e obscura por trás do caso. O companheiro teria matado Victoriana e a enterrou no quintal da casa onde ambos moravam. Ele continuou residindo no local junto com outra mulher. O corpo da vítima foi desenterrado pelo corpo de bombeiros e policiais. A perícia também esteve na cena do crime realizando os levantamentos.